Região Norte e região Nordeste concentram metade das notas 1.000 na redação do Enem. 60 estudantes tiraram nota 1.000 na redação do Enem. Na edição anterior, apenas 18 candidatos alcançaram a nota máxima. Dos 60 textos que tiveram nota máxima, 25 são do Nordeste. Do total, apenas 4 são de escolas públicas. Eu sou a professora Marília, sou professora de Linguística de Redação e revisora linguística do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Gente, o que que dizem as estatísticas depois que saíram as notas da redação do Enem? Então, o Ministério da Educação ele divulgou no dia 16 os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio e mais de 2 milhões e 700 mil participantes avaliados desse grupo de 2 milhões de candidatos, apenas 60 candidatos tiraram a nota máxima na redação. Do total de redações com nota 1.000, 25 são do Nordeste, o maior número entre as regiões. Já entre os estados, os que tiveram mais registros da nota máxima são 7 no Rio de Janeiro, 7 em São Paulo, 6 no Piauí, 6 no Rio Grande do Norte e 6 no Rio Grande do Sul. Entre os 60 participantes, 4 fizeram o ensino médio em escolas públicas.
Eu senti um horror do texto que foi proposto aos estudantes do ensino médio no Enem. Meu Deus, que falta de clareza, que falta de simplicidade, que enrolação. Eu só vi textos tão longos, orações tão longas nos dois livros do Gomerito Couto e Silva, que ele tinha mania de não botar ponto. Parágrafos enormes e de difícil compreensão. Eu li ontem para vocês o tema da redação, né? Que é Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Depois eu descobri aí com os vários intérpretes que fale sobre a dona de casa que também é uma profissional, ou a profissional que também é dona de casa. É isso. Eu lembro quando eu dava aula e falava em concisão, simplicidade, clareza. Não sei como é que os neurônios funcionam, como é que eles se comunicam. Esses tais, o MEC disse que não tem nenhuma responsabilidade por essas questões, que foi um grupo de professores independentes, que a gente não conhece nem sabe quem são. Mas, meu Deus, eu fico preocupado. Como é que trabalham esses neurônios? Como é que eles se comunicam com as outras pessoas? É esse pessoal que, em vez de dizer ver, né, ele visibiliza, né? Em vez de dizer, ele verbaliza, que coloca tudo, não põe nada nem bota, só coloca. Meu Deus, que pobreza! Cruzes, falta de leitura, isso aí a pessoa fica, Dr. Freud explica, precisando demonstrar erudição, cultura não, erudição, nem sabedoria, erudição.
Gente, em parte, o jornalista e apresentador Alexandre Garcia, ele não está errado. Nós sabemos que o tema da redação do Enem, ele muitas vezes se torna complexo pela unidade frasal que ele apresenta, ou seja, a quantidade de palavras que reúnem ali o sentido do texto. Então, foram 15 palavras utilizadas para um tema que poderia certamente ser reduzido, né? Não há nada na linguística, não há nada no ensino de linguagens que não possa ser sintetizado. Então vamos por partes. Em 2023, o tema da redação do Enem foi a invisibilidade do trabalho feminino. Como que eu, Marília, professora, poderia analisar o tema, né? Não com esse intuito único de falar sobre o tema, mas de falar sobre os resultados. Existem aí questões que podem ser com certeza apontadas a partir do momento que muitos examinadores eles acabaram discutindo o nível da prova e acabaram concluindo que ele foi um nível médio, tendo em vista até mesmo as versões das redações das provas anteriores. A gente sabe que não houve sobressaltos em todas as regiões. Os candidatos eles conseguiram realizar as redações conforme o esperado, porém, O fato de que desses 60 candidatos que obtiveram nota 1.000, incluindo aí que quatro eram alunos de escolas públicas, a gente acaba tendo essa tendência de discutir que esses resultados eles apontam algum tipo de estatística que certamente ele precisa ser avaliado. 1.000 é a nota máxima que o estudante ele pode tirar na redação do Enem. Na versão anterior, no Enem anterior, foram apenas 18 estudantes, então o número cresceu, mas cresceu ainda bem abaixo do que poderia e de acordo com as expectativas. A redação ela é usada como critério de desempate para acessar várias universidades por todo o país. Esse tema, embora ele tenha sido um tema longo, complexo para alguns, como nós vimos aí para o jornalista Alexandre Garcia, com quem, aliás, eu até concordo parcialmente. Eu tenho aqui em mente uma fala do diretor de avaliação do INDEP, que ele disse que o tema da redação do Enem, ele trouxe um assunto relevante socialmente, que permitiu que as pessoas discutissem o tema com certa fluidez e permitiu até um aumento dessa nota 1.000, mas é um aumento assim, quase que insignificante se levarmos em consideração o número de inscritos neste Enem de 2024, é claro, né? Enquanto o INEP ele tenta criar uma pesquisa para entender como esses estudantes eles encaram o Enem, quais as melhores formas de aumentar o número de inscrições e até mesmo de melhorar os resultados, incluindo o resultado, da redação do Enem. Eu devo ressaltar que a minha opinião ela continua a mesma de muitos anos, aliás, né? Desde quando eu lecionava para o ensino médio e fazia questão de discutir os temas da redação do Enem com os alunos e até mesmo contribuindo para prepará-los para essa redação. Então, eu imagino que, assim como toda prova, assim como toda avaliação, a redação do Enem ela também precisa ser justa. Ela precisa ser uma proposta de redação equânime, ou seja, que possa ser acessada por todos os alunos em diferentes partes do Brasil. E se existe essa diferença de resultado, se essas estatísticas elas ainda continuam deixando a desejar, é sinal de que essa prova ela não tem sido uma prova justa. Apesar, né, de discutirmos também outras áreas de conhecimento do Enem, eu venho aqui discutir a prova de redação, que é a minha área de conhecimento, a minha área específica. Então, de certa forma, o que se discute aqui não é o tema da redação em si, mas é a capacidade que os candidatos possam ter para atingir, né, notas melhores e, com certeza, melhorar essas estatísticas. A prova de redação, ela exige a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo. Isso já vem acontecendo desde os pilares aí, do Enem. E o tema, ele sempre tem, é um tema de ordem social, ou um tema de ordem científica, cultural ou político. O candidato, ele deve defender um ponto de vista sempre apoiado em argumentos consistentes. E é claro que esses argumentos, eles precisam estar devidamente estruturados com coerência e coesão, formando certamente uma unidade textual. Também o candidato, ele tem aquela tarefa de elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Então, isso aí já é com certeza uma exigência particular do INEP. Eu falo isso como professora, de português, de professora de redação, que sempre trabalhando gêneros textuais, o gênero dissertativo-argumentativo, ele tende, com certeza, a apresentar temáticas, desenvolvimento de argumentos que possam sustentar a defesa de uma tese, mas não necessariamente a proposta de intervenção, ela tem que ser, apresentada. A exigência de uma proposta de intervenção, ela passa a ser, com certeza, uma regra bem mais específica do Enem. E desde que isso aconteceu, foi criado pelo INEP, essa exigência, ela vem acontecendo até hoje. Então, eu tenho que insistir, né, num propósito, que fundamenta também não só minhas aulas de linguística, minhas aulas de redação, tudo aquilo em que eu acredito, que venho acreditando há muito tempo, é que o problema não está no tema. Eu acho que essas estatísticas baixas, elas não podem ser justificadas pelos temas, né? Que me desculpem aí as pessoas que acham que os temas da redação é que complicam o desenvolvimento e a elaboração do texto por parte dos candidatos. O que eu defendo aqui é que o problema, muitas vezes, ele está centrado na falta de organização e de domínio das competências que são exigidas nesse texto. Então, do que eu falo nesse momento? Eu falo da demonstração de domínio da modalidade escrita formal da língua, eu falo da compreensão da proposta de redação, da aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, eu falo da capacidade que o candidato tem que ter de selecionar, relacionar, organizar e interpretar essas informações. Fazer uso dos mecanismos linguísticos devidamente, eu acho que essa é uma competência que sempre deixa a desejar. Eu observei isso enquanto eu era corretora, né, da redação do Enem, e hoje eu ainda continuo vendo esse mesmo problema, a falta de domínio dos mecanismos linguísticos na redação dos candidatos. E, finalmente, a elaboração da proposta de intervenção. Então, entre esses critérios, que a gente sabe que sempre surgem e são exigidos no Enem, a redação, muitas vezes, ela se torna alvo de estatísticas muito baixas, além até do esperado, porque os candidatos, eles fogem ao tema, eles escrevem textos com menos de 7 linhas, há trechos na redação desses candidatos que são deliberadamente desconectados do tema, eles não obedecem à estrutura dissertativa argumentativa e acabam, de certa forma, até desrespeitando a seriedade do exame. Alguns até chegam a desrespeitar os direitos humanos. Então, eu falo e, de uma certa forma, eu venho em defesa da proposta de redação. O problema não está no tema, o problema está nas competências que muitas vezes elas não são cumpridas, justamente pelo motivo que eu apontei antes, de que a prova da redação do Enem, como qualquer avaliação, ela precisa ser justa, ela precisa ser equânime, a ponto de que todos os candidatos possam acessar. Isso aí é neurociência, né? Eu não estou falando nem em defesa unicamente da linguística, mas também da neurociência. E de acordo com a neurociência, a gente sabe que a aprendizagem ela ocorre justamente quando o cérebro ele consegue acessar o conhecimento adquirido para resolver problemas cotidianos. Então, muitas vezes, essa proposta de intervenção, ela está no aspecto neurocientífico, a capacidade de resolver problemas cotidianos. Aí vem uma pergunta que eu acho que talvez não seja a mais adequada, mas para o momento, né, é bom que se questione como aliar neurociência e aprendizagem para construir uma educação de qualidade. Eu falo outra vez, como professora, que muitos colegas meus, eles certamente estão nessa luta, estão nessa batalha para que eles consigam sim aliar a neurociência, considerando que ela revolucionou o processo de ensino e também o processo de aprendizagem. Então, hoje, todo professor, ele precisa conhecer preceitos básicos de neurociência e também de aprendizagem, se ele quiser acompanhar a transformação na educação. Então, não é tão simples assim. E a neurociência, né, a parte da neurociência que cuida dessa relação do ensino, da aprendizagem com as funções cognitivas é justamente a neurociência comportamental, e também conhecida como neurociência cognitiva. Ela envolve o estudo da memória, o raciocínio e o aprendizado. Então, o que está acontecendo com os alunos por todo o Brasil quando eles não conseguem dominar essas cinco competências? Porque, se pensarmos em termos até de quantidade, são apenas cinco competências que ele tem que dominar para que, a princípio, ele consiga elaborar um texto dissertativo, argumentativo, a contento. E aí eu me lembrei de uma palestra de um professor da Unesp que uma vez ele disse assim que avaliar de forma justa é preparar e corrigir todas as provas e trabalhos com critérios claros, usando sempre o mesmo parâmetro para todos os avaliados. E ele ainda dizia que, de um modo geral, há três tipos de alunos que tiram notas baixas: os relapsos, os obtusos e os incompreendidos. Então, eu vejo isso muito na redação do Enem. Em todos os casos, né, seja para os alunos, aqueles que são relapsos, os que são obtusos ou mesmo os incompreendidos, com o tempo, eles vão aprender algumas lições das mais difíceis. Isso faz com que o professor, muitas vezes, ele tenha que atribuir notas sem emoção. Então, é um processo, de uma certa forma, até socioemocional. Avaliar de forma justa alunos relapsos. Ou avaliar de forma justa alunos que são obtusos. Esses obtusos, eles são aqueles que não conseguem tirar notas boas. Eles estudam, mas eles têm dificuldade em compreender o que realmente importa em qualquer texto. Então, certamente, eles vão apresentar maiores dificuldades na escrita. Ou, simplesmente, esses alunos obtusos, eles desperdiçam muito esforço numa tentativa de tentar adivinhar, por exemplo, aquilo que o professor espera ler ou ouvir. Então, desse modo, esses alunos, eles acabam não absorvendo de verdade o conteúdo das matérias. Os alunos incompreendidos, eles são aqueles que possuem um modo genuinamente diferente de pensar. Estes, eles não podem ser adestrados para se encaixar nos modelos tradicionais de aprendizado e também de avaliação. Então, muitas vezes, o professor acaba tendo uma mente fechada para novos desafios e novas propostas, e os pseudo-incompreendidos, eles são raros. Nem todas as turmas, eles têm este tipo de aluno. Agora, avaliar de forma justa, que é essa questão que a gente leva, inclusive, para a redação do Enem, no que se refere às notas, e nesse grupo de alunos que é muito mais extenso até do que os que foram citados aqui, nós falamos daqueles que são capazes de aprender como funciona o sistema de avaliação de uma forma intuitiva. Eles não precisam se esforçar muito para simplesmente responder a questões nas quais o resultado pretendido é a mera exposição coerente e ordenada de ideias a que eles foram apresentados anteriormente. Fato curioso. O que todos os estudantes eles têm em comum é a expectativa de que as notas elas sejam uma expressão da justiça. Então, pelo menos não no sentido puro e ideal. A justiça aqui, ela passa a ser subjetiva. A justiça como expressão da verdade e representando um julgamento da resposta. E na visão dos estudantes e mesmo dos candidatos do Enem, a atribuição da nota, ela passa a ser uma espécie de correlação cósmica entre esforço, dedicação, senso de valor pessoal, participação, bom mocismo, horas de estudo e por último, né, claro, o desempenho na avaliação propriamente dita. Isso seria avaliar de forma justa para alguns estudiosos, para alguns especialistas. E eu diria que muitas pessoas, elas não são eficientes e gastam horas para poder obter resultados que outros conseguem obter em questão de minutos. Então, mais do que qualquer outra coisa, o que todo aluno deveria saber, o que todo candidato do Enem deveria saber e o que é perfeitamente comum na vida real, isso também não justifica essas baixas estatísticas para as notas da redação do Enem. Não é isso que nós pretendemos aqui, mas o que nós precisamos entender, mesmo após grandes esforços, é que a vida ela não é justa em relação a isso. As avaliações também não. Há os relapsos que, obviamente, nem se deram ao trabalho de ler os textos. Seria interessante parar para pensar no seguinte: se para o professor o custo para atribuir uma nota, se para o corretor da redação do Enem Atribuir uma nota em tese é zero ou uma nota muito abaixo da expectativa, mesmo assim, eles não recebem estas notas, apesar de achar que merecem. Então, a vida ela é muito, muito mais dura que uma sala de aula. E eu diria até que muito mais dura que uma redação do Enem.